Boletim.leg. As últimas notícias do Senado Federal para você.
Senadores aliados consideram prisão de Lula arbitrária e adversários criticam espetacularização.
O ex-presidente Lula foi condenado a 12 anos e a um mês de prisão pelos crimes de corrupção passiva e lavagem de dinheiro.
Instituições de ensino podem ter ações permanentes de prevenção e combate à violência.
O projeto pode reforçar a lei de combate ao bullying. As ações devem envolver toda a sociedade e ir além do ambiente escolar.
Eu sou Raquel Teixeira e este é o Boletim.leg. Boa noite. Os senadores aliados de Lula reafirmaram que a prisão dele é arbitrária e política. Mas os adversários do ex-presidente criticaram a demora no cumprimento da ordem do juiz Sérgio Moro. Repórter Érica Christian.
Ao expedir o mandado de prisão, o juiz Sérgio Moro estabeleceu um prazo para o ex-presidente Lula se apresentar à Superintendência da Polícia Federal em Curitiba, no Paraná. Mas desde o anúncio da ordem do encarceramento, o ex-presidente se dirigiu ao Sindicato dos Metalúrgicos de São Bernardo do Campo, em São Paulo, onde recebeu apoio de familiares, políticos, artistas e militantes. Alguns aliados de Lula defenderam que ele não se entregasse por considerarem a prisão arbitrária pela condenação de um crime inexistente, como declarou a senadora Fátima Bezerra, do PT do Rio Grande do Norte, que esteve em São Paulo com Lula.
De muita solidariedade, presidente Lula, e ao mesmo tempo, de muita indignação.
O senador Ataídes Oliveira, do PSDB de Tocantins, criticou o que chamou de espetacularização.
Fato político, ele quer sair como uma vítima.
O ex-presidente Lula foi condenado a 12 anos e a um mês de prisão pelos crimes de corrupção passiva e lavagem de dinheiro no caso do triplex do Guarujá, em São Paulo.
O pedido de prisão do ex-presidente Lula voltou a ser questionado no plenário do Senado nesta sexta-feira. Para Roberto Requião, do PMDB do Paraná, a medida atende apenas aos interesses das grandes corporações.
A Lava Jato está claramente a serviço de interesses que não são brasileiros. Parece ser um movimento de moralização, mas é um movimento de cobertura do processo entreguista.
Na mesma linha, o senador Paulo Paim, do PT Gaúcho, disse que tudo começou na saída da ex-presidente Dilma Rousseff. Na avaliação dele, a partir dali, o país passou a viver um processo de insegurança.
Se não houver respeito à Constituição, não haverá paz e harmonia. Alertávamos lá atrás o que está acontecendo hoje.
O Senado deve analisar uma proposta para que as instituições de ensino tenham ações permanentes de prevenção e combate à violência. Este sábado, 7 de abril, marca o Dia de Combate ao Bullying e à Violência nas Escolas. As informações com a repórter Marciana Alves.
A data lembra o massacre de Realengo, no Rio de Janeiro, em 2011, quando um ex-aluno invadiu a Escola Municipal Tasso da Silveira e atirou contra os estudantes, deixando 12 mortos e, em seguida, cometeu suicídio. De acordo com a polícia, havia indícios que o atirador era vítima de bullying. Uma proposta já aprovada na Comissão de Educação determina que as instituições de ensino promovam ações permanentes de prevenção e combate a todos os tipos de violência, além de estabelecer medidas para a criação da cultura de paz nas escolas. Para a relatora senadora Simone Tebet, do PMDB de Mato Grosso do Sul, o projeto pode reforçar a lei de combate ao bullying, mas as ações devem envolver toda a sociedade e ir além do ambiente escolar.
O Senado pode criar um Conselho Permanente de Avaliação das Políticas Tributárias. O órgão seria vinculado à Comissão de Assuntos Econômicos. Repórter Bruno Lourenço.
A ideia do conselho é do senador Ricardo Ferraço, do PSDB do Espírito Santo. Ele coordenou um grupo de trabalho da Comissão de Assuntos Econômicos no ano passado para a avaliação das políticas tributárias e concluiu que o Senado precisa ter à disposição um fórum permanente para essa finalidade. O conselho seria um órgão consultivo e poderia fazer propostas, realizar estudos, organizar debates e colaborar com outras instituições. Ferraço explicou que seriam 8 membros designados pelo presidente da CAI, um representante da Receita Federal, um representante do CONFAS, que reúne secretários estaduais da Fazenda, um representante dos municípios, 2 representantes do setor produtivo e 3 cidadãos com notório conhecimento em política tributária.
Outras notícias sobre o Senado estão disponíveis em www.senado.leg.br/rádio.
Você ouviu Boletim.leg. Notícias do Senado Federal.